O tráfico de seres humanos é mais comumente utilizado? É trabalho? Prostituição? Quais são os tipos mais comuns?
Bom, os tipos mais comuns são para exploração sexual, né, em geral, de mulheres e meninas, também para exploração de trabalho. Então, muitas pessoas são tiradas dos seus locais para ter esse trabalho forçado, sem garantia de dignidade e de direitos, né, trabalhistas nesses locais em que eles são forçados aí. E também para fazer outras questões relacionadas coisas forçadas, né, nesses outros países.
Ministra, é muito comum que as vítimas sejam atraídas por um sonho, né? Promessas de conhecer o mundo, de ter um emprego dos sonhos, de receber valores muito vultosos, né? Quais são os sinais de que algo pode estar errado na proposta?
Geralmente, propostas que são muito atrativas e que tenham, assim, vantagens muito grandes, sem grandes retornos, elas devem ser tratadas como um risco. Então, as pessoas devem verificar altos pagamentos, poucos direitos que são providos, retornos que sejam muito altos, parte dessas promessas de outras pessoas. Isso indica riscos de tráfico de pessoas.
Bom, ministra, a gente conversou mais cedo com a Cíntia Meirelles, que é presidente no Brasil da organização não governamental Êxodos, que é uma organização especializada em tráfico de pessoas. E ela falou sobre a importância das pessoas denunciarem quando elas desconfiarem. Vamos ouvir e aí depois eu sigo com a nossa conversa.
Na dúvida, a família tem que denunciar, ainda que não consiga fazer com que a pessoa que está iludida acredite, denuncie. O segundo ponto é trazer a razão e a lógica. Então, por exemplo, se alguém recebe uma proposta de trabalho e essa empresa está pagando esse passaporte, pergunte se a empresa tem um documento oficial, um contrato assinado. Ao mesmo tempo que essas pessoas são aliciadas pela internet, elas podem utilizar a mesma internet para fazer uma verificação simples. Se essa pessoa existe, se existe um contato dessa empresa, se existe um site dessa empresa, se essa empresa aplicou um visto de trabalho. Porque, assim, outro detalhe: ninguém sai do Brasil para ir trabalhar em outro país sem ter um visto de trabalho em seu passaporte. E sempre canais de denúncia. É muito importante denunciar.
Ministra, quais são os canais de denúncia, então, que ela menciona aí, né? Quais são os canais de denúncia disponíveis Brasil, e para brasileiros que possam estar nessa situação fora do país também, como eles podem procurar ajuda?
O principal canal de denúncia é o Disque 100. O Disque 100, ele é coordenado aqui pela nossa Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, mas o canal do Disque 100, ele pode ser acessado por várias formas, tanto ligação, como WhatsApp e também pela internet. Então, a pessoa em qualquer lugar do mundo, ela pode acessar o Disque 100. Esse serviço, ele funciona todos os dias da semana e também 24 horas por dia.
Existem outras dicas de autoproteção também para quem está indo viver uma experiência de trabalho no exterior? Por exemplo, compartilhar o roteiro de viagem com a família, manter cópia de documentos, alguma coisa assim?
Sim, o mais importante é a pessoa verificar bem a proposta que está sendo oferecida, desconfiar de propostas que são com muitos benefícios e poucas exigências, né, em troca, e a pessoa deve manter contato perene, né, constante com a sua família, falando sobre o roteiro da viagem, falando sobre as formas e por onde ela esteja passando, e jamais dar documentos para que fique aos cuidados de um terceiro.
E aí, lembrando também que a pessoa pode deixar cópias também dos seus documentos pessoais aqui no Brasil com a sua família, né, para tentar também ter aí um pouco mais de garantia, né?
Isso mesmo. Isso é muito importante. As pessoas que estão aqui no Brasil, familiares, amigos, é muito importante que eles estejam sabendo sobre a viagem, sobre os passos dessa pessoa e também mantenham documentação, mesmo que seja cópia, aqui no país.
Agora, ministra, mesmo já estando em situação de exploração, pode demorar para que a pessoa identifique que tem, que está numa situação grave, assim, né? Às vezes, ela tem uma dívida, promessas de ganhos futuros, expectativa de que a situação ali ruim é temporária e vai melhorar depois. Tudo isso pode deixar a pessoa um pouco confusa, né? O que que ajuda a identificar que se trata de uma situação de tráfico de seres humanos e de exploração?
Quando você tem a sua dignidade ali violada, em geral você não consegue sair, ter liberdade para sair, né, do seu local de trabalho. Em geral você é maltratado, as pessoas te tratam mal, podem, né, eventualmente te tratar com termos pejorativos. Qualquer indicação de maus tratos e de cerceamento da sua liberdade de ir e vir é um indicativo de que você está sendo submetido a tráfico de pessoas.
A gente está falando até agora de pessoas que são levadas daqui para o exterior e são exploradas lá. Mas existem também redes de tráfico de pessoas que trazem estrangeiros para o Brasil? Quais são as mais comuns e como é que o brasileiro pode desconfiar desse tipo de situação, ministra?
Sim, existem também tráfico de pessoas, infelizmente, que acontecem aqui em território brasileiro. Em geral, são pessoas estrangeiras que estão em situação de vulnerabilidade, não têm ali muita informação, tem uma dificuldade com a língua também, de acesso a serviços. Então, essas pessoas têm que buscar ajuda dos órgãos responsáveis. A gente tem aqui a nossa Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, coordenada pelo Ministério da Justiça, mas em coordenação com vários órgãos do governo federal. Temos também que divulgar, né, os canais de denúncias existentes. E aqui no Disque 100, a gente também tem a opção de atendimento em outras línguas para facilitar o atendimento de migrantes que não falam português. E essas pessoas, principalmente, devem buscar informações e acessar os órgãos que são responsáveis por combater esse tipo de ilícito.
Lembrando que o Disque 100, né, a senhora mencionou, ele pode ser feito por ligação telefônica, pela internet. Quando a pessoa vai ligar, é só discar o número 100 de qualquer telefone?
Isso, é só discar o número 100 de qualquer telefone ou acessar um número no WhatsApp ou também acessar a internet, coloca Disque 100, que vai aparecer o local que ele pode fazer a denúncia via internet também.
Nós conversamos com a ministra substituta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis. Muito obrigado, ministra, por sua entrevista aqui, a Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Obrigada.
Quem está esperando por uma perícia médica do INSS deve ficar atento.
Uma iniciativa da Perícia Médica Federal está antecipando o atendimento em agências de 14 estados.
Os detalhes na reportagem de Pedro Sardinha.
Atenção, segurados do INSS em todo o país. A Perícia Médica Federal está antecipando atendimentos em 37 agências espalhadas pelo Brasil. A ação contempla municípios de 14 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins. Quem explica como você pode garantir a sua vaga mais cedo é o diretor do Departamento da Perícia Médica Federal, Álvaro Fagundes.
O cidadão, sabendo que vai haver mutirão na sua cidade, ele pode ligar na Central 135 e solicitar a antecipação da sua perícia, assim como acessar o aplicativo Meu INSS. Além disso, a própria administração provê essa antecipação em muitos casos, naqueles casos que estão com longa espera, e avisa o requerente da nova data. Então ele tem que ficar atento nas mensagens que eventualmente receba por mensagem de aplicativo ou por SMS.
Fique de olho no seu celular e lembre-se, mudar a sua perícia para uma agência mais rápida não altera o local onde você vai receber o pagamento do seu benefício. Não perca tempo. Acesse hoje mesmo o aplicativo Meu INSS ou ligue para o telefone 135. Reportagem Pedro Sardinha.
Guardar documentos é também preservar a história e a identidade de um povo.
Para incentivar iniciativas que cuidam desse patrimônio, está aberto um edital de apoio a projetos voltados à conservação e ao acesso de acervos documentais em todo o país.
Parte da memória do país está guardada em arquivos públicos, privados e comunitários. Nesses locais é feita a conservação, organização e digitalização dos acervos, um trabalho que pode ser financiado pelo edital Brasil Arquivos. A iniciativa vai destinar R$1.400.000 a 20 projetos. Cada um receberá R$70.000. O edital é uma parceria entre o programa ProMemórias, do Instituto Galo da Manhã, e o Arquivo Nacional. Podem participar projetos de preservação, organização, tratamento técnico, digitalização e difusão de acervos documentais. Um dos critérios do edital é regionalizar a seleção. Metade das vagas será distribuída entre as 5 regiões do país, com pelo menos 2 projetos de cada uma. A outra metade será preenchida pela classificação geral, independentemente da região. Nos 2 casos, será respeitada a ordem de classificação. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 2 de agosto. Acesse o edital e o formulário de inscrição pelo endereço promemórias.org.br. Reportagem Uriel Ricardo.
Está aberta até amanhã a indicação de vagas dos programas de pós-graduação do Brasil que desejam participar do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Indígena.
A chamada prevê a concessão de até 300 bolsas, sendo 200 de mestrado e 100 de doutorado, para candidatos pertencentes a povos indígenas reconhecidos no território nacional.
As instituições interessadas devem informar o número de vagas que pretendem ofertar. A relação de habilitados será divulgada até 13 de agosto.
Saiba mais em gov.br/mec.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que a União apresente novas informações sobre os recursos destinados à Comissão de Valores Mobiliários. Para o STJ, valor de indenização por dano moral decorrente da morte de uma pessoa não deve ser definido apenas pelo parentesco. E Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação acontece de 3 a 9 de agosto. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União apresente novas informações sobre os recursos destinados à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Pablo Lemos.
O ministro negou o pedido do Partido Novo para obrigar o governo a reservar, desde já, uma verba mínima para a autarquia no orçamento de 2027. Apesar disso, Flávio Dino reafirmou que os recursos arrecadados com a taxa de fiscalização do mercado de capitais devem ser destinados à CVM, conforme determinação do Supremo. Na decisão, o ministro determinou que o governo informe a previsão de arrecadação da taxa em 2027, quanto pretende destinar à comissão no orçamento e qual o custo necessário para manter as atividades de fiscalização da autarquia. Flávio Dino destacou ainda que o fortalecimento da CVM é importante para combater fraudes e crimes financeiros envolvendo o mercado de capitais.
STJ entende que valor de indenização por dano moral no caso de morte deve considerar convivência e dependência emocional ou econômica entre vítima e familiares que pedem a reparação. Fátima Uchoa.
Para a quarta turma, é preciso considerar também a convivência efetiva e se havia dependência emocional ou econômica entre a vítima e os familiares que pedem a reparação moral. O julgamento tratou da indenização a familiares de uma criança de 1 ano que morreu no desastre causado pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019. O colegiado manteve o direito de avós e tios, mas por considerar o valor desproporcional, o reduziu para R$ 150 mil R$ 10 a cada avô e para R$ 25 mil a cada tio. Segundo a relatora ministra Isabel Galotti, os critérios buscam evitar ampliação excessiva do número de beneficiários e fixação de condenações desproporcionais.
Vem aí a primeira semana nacional do Sistema Eletrônico de Votação, de 3 a 9 de agosto. E os tribunais regionais eleitorais de todo o país já se preparam para o evento. Rimac Souto.
Na região sul, por exemplo, vão ter demonstrações sobre o funcionamento e a segurança da urna eletrônica, atividades educativas com estudantes, exposições, votações simuladas, sessão plenária externa e ações de enfrentamento à desinformação. O TRE do Paraná vai promover 137 ações em todo o estado. O de Santa Catarina vai apresentar os procedimentos de preparação da urna eletrônica, as etapas da votação e os mecanismos de segurança e auditoria, entre outras atividades. O TRE do Rio Grande do Sul vai começar a programação com uma demonstração da parte interna da urna eletrônica no plenário do tribunal. Para mais informações sobre a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, é só acessar o site tse.jus.br.
Justiça do Trabalho considera que nem sempre é preciso avaliar perícia médica para julgar comportamento de profissional demitido por justa causa. Rocine Gomes.
Um bancário da Caixa foi demitido por assédio ao atender uma cliente. Anos antes, ele já havia sido alertado e suspenso pelo comportamento inadequado. Em defesa, alegou que sofria de alcoolismo e tentou apresentar uma perícia médica para provar que não tinha consciência dos atos. Mas a Justiça do Trabalho rejeitou, porque entende que as provas do processo foram suficientes para mostrar que o profissional tinha capacidade de entender o que fazia.
Justiça Federal determina que município de Viana, no Maranhão, encerre atividades de lixão clandestino em até 6 meses. A decisão atendeu a um pedido do MPF. Sabrine Menezes.
Além disso, a Justiça determinou a apresentação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e de um projeto de aterro sanitário que deve ser regularizado no prazo de 3 meses. O objetivo da decisão é recuperar a área degradada e regularizar a gestão de resíduos sólidos produzidos no município. Em caso de descumprimento da ordem de desativação do lixão, será aplicada uma multa diária de R$ 5.000.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Vítima de violência doméstica e mãe solo podem ter prioridade na reforma agrária.
Pix Pensão, nova lei cria transferência automática da pensão alimentícia.
Plataforma do Senado para sugestão de projetos registra recorde de participação.
Boa noite.
Boa noite.
O pagamento da pensão alimentícia vai ganhar um novo mecanismo para facilitar o cumprimento das decisões judiciais.
Sancionada pelo Executivo, a chamada Lei do Pix Pensão altera o Código de Processo Civil e autoriza a transferência automática do valor devido da conta bancária do devedor para a do beneficiário. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
Foi sancionada pelo Executivo a chamada Lei do Pix Pensão, que altera o Código de Processo Civil para permitir que o valor da pensão alimentícia seja debitado automaticamente da conta do devedor e transferido para a do beneficiário. A medida busca dar mais segurança às famílias que dependem desses recursos. A advogada especialista em direito de família, Aline Sacomano, explica como o mecanismo vai funcionar.
O chamado Pix Pensão, porque que o mecanismo de pagamento automático da pensão alimentícia por meio do PIX, mas sempre mediante uma determinação judicial. A grande novidade é que em vez do pagador da pensão alimentícia realizar a transferência manual, sai automaticamente debitado da conta dele.
Caso não haja saldo suficiente na conta indicada, o sistema poderá tornar indisponíveis outros ativos financeiros do devedor até alcançar o valor da dívida. Depois dos prazos previstos em lei, esses recursos poderão ser convertidos em penhora e transferidos ao credor. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional e recebeu parecer favorável da relatora no Senado, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão. Segundo ela, a iniciativa vai fortalecer a proteção de crianças e adolescentes que dependem da pensão alimentícia para custear despesas com vestuário, educação e alimentação, por exemplo.
A proposição merece acolhida porque enfrenta problema recorrente nas execuções de alimentos, a necessidade de sucessivas provocações judiciais diante de inadimplementos mensais. Ao permitir a transferência automática da prestação alimentícia, o projeto confere maior efetividade à decisão judicial já proferida.
A lei do Pix Pensão vai entrar em vigor um ano após a publicação, em julho de 2027.
E mulheres vítimas de violência doméstica e mães que criam os filhos sozinhas podem ter prioridade na distribuição de terras da reforma agrária.
O projeto está pronto para ser votado pela Comissão de Agricultura. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta altera a lei da reforma agrária para facilitar a titulação de terras em nome de mulheres trabalhadoras da agricultura familiar. Na distribuição dos lotes, terão prioridade as trabalhadoras rurais responsáveis sozinhas pela família e as vítimas de violência doméstica. Para a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, a medida amplia a autonomia econômica das mulheres.
Isso dá segurança. Nós temos muito alcoolismo na área rural, né? E às vezes o marido vai embora e deixa a mulher com 4, 5 filhos para criar, quando não quer que ela saia do lote, nos assentamentos. Elas tendo a segurança do título de propriedade da sua terra, para poder buscar crédito e tendo assistência técnica, elas podem fazer a diferença.
As regras serão detalhadas em regulamento depois de consulta pública. O projeto também beneficia famílias rurais com pessoas com deficiência. Já aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o projeto tem parecer favorável do relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. E se passar pela Comissão de Agricultura, seguirá para a votação no plenário.
A pauta climática avançou no Senado no primeiro semestre.
Com a previsão de intensificação do fenômeno El Niño nos próximos meses, projetos voltados ao enfrentamento dos eventos climáticos extremos e a adaptação às mudanças do clima devem ganhar prioridade na retomada dos trabalhos legislativos. Os detalhes com o repórter César Mendes.
O El Niño é um fenômeno climático natural que causa o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, alterando os ventos e a distribuição das chuvas em várias regiões do planeta, inclusive no Brasil. Este ano, o pico será entre outubro e dezembro, mas fortes ventanias, chuvas torrenciais e um tornado registrado nos últimos dias no país alertam que propostas de enfrentamento das mudanças do clima devem ter prioridade. É o caso do projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e agora em análise na Comissão de Meio Ambiente, que cria o Programa Nacional do Metano Zero, do senador Fernando Dueire, do PSD de Pernambuco.
Esse projeto estimula tecnologias e a recuperação energética de resíduos.
Na Comissão de Meio Ambiente foram aprovadas a criação das políticas de fomento à agricultura regenerativa, do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, e de desenvolvimento sustentável da pesca, de Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, além do mapa do caminho brasileiro da transição justa para a economia de baixo carbono, do senador Beto Faro, do PT do Pará, agora em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
E na retomada dos trabalhos legislativos, o Congresso Nacional terá como prioridade a análise de pelo menos 87 vetos presidenciais que trancam a pauta. Os dispositivos tratam de temas como saúde, educação, economia e segurança pública. Pela Constituição, um veto precisa ser apreciado em até 30 dias após o recebimento. Passado esse prazo, ele passa a impedir a votação de outras matérias em sessão conjunta de deputados deputados e senadores. Para derrubar um veto presidencial, é necessária a maioria absoluta dos votos das duas casas. A última sessão do Congresso para análise de vetos foi realizada em maio.
Entre os vetos que aguardam votação estão trechos do Estatuto do Pantanal e da Lei Geral do Esporte. Também está na pauta o veto integral ao projeto que flexibilizava regras para a contratação de jovens de 18 a 29 anos que nunca tiveram a carteira assinada.
A proposta reduzia a alíquota do FGTS e a contribuição previdenciária como incentivo para que empresas contratassem trabalhadores sem experiência. Ao vetar o projeto, o governo argumentou que a medida contrariava a Constituição e o interesse público. Autor da iniciativa, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, afirma que a proposta representa uma alternativa para reduzir o número de jovens que não estudam nem trabalham.
Os adolescentes, os jovens, que tanto sonham e almejam ter uma profissão, ter a sua independência financeira, hoje não possuem nenhum tipo de perspectiva, porque o próprio mercado de trabalho justifica que esses jovens não têm experiência profissional. Ora, é um dilema. Se ele não tem oportunidade, como é que ele vai ter experiência?
Cada vez mais brasileiros têm usado a internet para participar das decisões do Senado. O balanço do primeiro semestre do site E-Cidadania aponta crescimento no uso da plataforma, que permite ao cidadão apresentar ideias para novas leis, manifestar opinião sobre projetos em análise e acompanhar audiências públicas e sabatinas.
Entre os assuntos que despertaram maior interesse da população estão propostas relacionadas à educação e sugestões sobre direitos e remuneração de militares. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
O programa E-Cidadania registrou mais de 8 mil ideias legislativas enviadas por cidadãos, que receberam mais de 500 mil apoios. Além disso, milhares de pessoas participaram de consultas públicas e de eventos interativos promovidos pelo Senado. Entre os assuntos que despertaram maior interesse da população estiveram ideias relacionadas à educação e sobre direitos e remuneração de militares. Segundo o coordenador do programa E-Cidadania, Alisson Bruno, a quantidade de apoios registrados já se aproxima de todo o volume alcançado em 2025. Ele ainda destacou que qualquer cidadão pode participar das atividades do Senado, inclusive pessoas surdas ou quem não possui acesso à internet.
É importante informar que essa ferramenta é o espaço onde as pessoas participam enviando as suas ideias para virarem projetos de lei. É possível enviar as ideias pela internet, escrevendo as ideias, ou até mesmo gravando um vídeo em Libras e nos enviando o link desse vídeo. E aqueles que não têm acesso à internet podem ligar para o telefone 0800 do Senado.
As ferramentas do programa E-Cidadania seguem abertas durante todo o ano. Para participar das atividades, é só acessar o portal em senado.leg.br/e-cidadania ou ligar na ouvidoria do Senado em 0800 061 2211.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança na Câmara a instituição de auxílio financeiro para cuidador familiar.
Mulheres com medida protetiva terão benefício em programa habitacional.
Projeto reduz tributo para combustível produzido a partir do óleo de dendê.
Boa noite. A Câmara está examinando proposta que concede benefícios tributários para o combustível produzido a partir do óleo de dendê. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o projeto de lei.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou o projeto que reduz a zero as alíquotas de PIS/PASEP e COFINS para o biodiesel fabricado a partir de dendê. O óleo de dendê é uma das principais matérias-primas para a produção de biocombustíveis na região norte.
Lando Norris vence o GP de quê?
O dendê se destaca por sua alta produtividade, baixo custo de produção, oferta regular ao longo do ano, baixa exigência tecnológica na colheita e adaptação a solos pobres. O autor da proposta, deputado defensor Estélio Denner, também de Roraima, diz que o objetivo é aumentar a produção e o total de empregos.
Quem produz lá na ponta fica mais incentivado para produzir ainda mais o dendê.
Então a perspectiva é com esse nosso projeto, depois que entrar em vigor, depois da sanção presidencial, é que a gente tenha uma maior produção no óleo DDD do Brasil e que a gente possa também fomentar a indústria de biodiesel.
A proposta que elimina a tributação de contribuições sociais sobre a produção de biodiesel a partir do DND será analisada agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Justiça.
O projeto que permite ao juiz decretar divórcio de forma imediata, mesmo com disputa sobre bens, foi aprovado pela Câmara e seguiu para análise do Senado. Entenda a mudança com a repórter Sofia Peçanha.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite ao juiz decretar o divórcio de forma imediata no início do processo judicial, mesmo que haja disputa por bens ou discordância de uma das partes. A proposta, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, altera o Código de Processo Civil. Hoje, quando uma pessoa entra na justiça pedindo a separação, o outro cônjuge precisa ser comunicado oficialmente antes da decisão do juiz. Pelo projeto, o magistrado poderá decretar o divórcio logo no início do processo. A outra parte será avisada oficialmente depois e poderá recorrer. Na prática, isso significa que o fim do casamento poderá ser reconhecido mais rapidamente pela justiça, enquanto outras questões do processo, como divisão de bens, pensão ou guarda de filhos, continuam sendo analisadas. Segundo a autora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a medida busca tornar mais rápida a dissolução do casamento e evitar conflitos prolongados entre os cônjuges.
Porque às vezes o casal continua sem se divorciar, impede que uma nova família seja constituída, ou pior, vira uma grande chantagem entre cônjuges que não é saudável, especialmente para as crianças.
Segundo especialistas, a mudança acompanha entendimento já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a decretação do divórcio de forma antecipada em determinadas situações. A especialista em Direito Constitucional, Adriane Folt, explica que hoje a separação do matrimônio depende apenas da vontade de um dos cônjuges.
Podendo então o divórcio ser decretado de forma direta e imediata, sem a anuência da outra parte, sem a sua concordância.
O projeto que permite ao juiz decretar o divórcio de forma imediata no início do processo judicial segue para análise do Senado se não houver recurso para análise no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Meio Ambiente.
Proposta impede punição de dono de imóvel rural com incêndio involuntário. O repórter José Carlos Oliveira nos conta como está a análise do projeto na Câmara.
As comissões de Agricultura e de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovaram um projeto de lei que isenta de sanção ou embargo o dono de imóvel rural que tenha ocorrido incêndio involuntário. A proposta do deputado Lúcio Moschini, do PL de Rondônia, altera a lei que criou a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo a fim de proteger o proprietário rural nos casos de queimada na vegetação nativa sem intenção nem negligência. Relator na Comissão de Meio Ambiente, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, explica a situação em que ocorrerá a isenção de punição ao proprietário rural.
Se é um proprietário de uma área for atingido por um incêndio que começou numa área vizinha, a legislação pode ter uma interpretação hoje que coloca ele no mesmo grau de responsabilização. Então, o que o deputado Moschini fez, e por isso é meritório o projeto dele, é de deixar muito claro de que aquele proprietário vizinho que foi atingido por um incêndio que não tem a responsabilidade, não venha a ter esta responsabilidade.
Nilton Tato fez ajustes pontuais no texto.
E o que a gente fez foi deixar mais explícito para que isso não venha causar algum dano, algum prejuízo. Porque não é justo que um proprietário assuma dano de um crime que tenha acontecido em outra área e não na dele.
Falta apenas a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para a proposta ser encaminhada diretamente para a análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Previdência.
Comissão aprova projeto que institui auxílio para cuidador familiar. A repórter Maria Neves tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara aprovou o projeto do deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, que institui auxílio financeiro de R$ 600 para cuidadores não remunerados de pessoas idosas ou com deficiência. Pelo texto, terá direito ao benefício cuidadores da família que residam na mesma casa de quem recebe o cuidado. O cuidador familiar também não poderá ter trabalho formal remunerado que impeça o cuidado. Além disso, deve estar com os dados atualizados no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico Único, e a renda mensal de cada integrante da família não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo. Hoje, esse valor equivale a R$ 425. O relator, deputado Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, ressaltou que em 2024 entrou em vigor a Política Nacional de Cuidados prevista em lei. Segundo explica, a norma estabelece diretrizes para profissionalização e apoio a cuidadores, além de reconhecer o cuidado como dimensão fundamental da proteção social. No entanto, a legislação não prevê compensação financeira para situações em que familiares assumem a tarefa de cuidar de um parente de forma integral e permanente. Na opinião do deputado, a remuneração por esse trabalho vai melhorar, inclusive, o bem-estar de idosos e de pessoas com deficiência.
Projeto que irá beneficiar, dar atenção àquelas pessoas da família que cuidam dos seus familiares por necessidade. As pessoas idosas, pessoa com deficiência, que não tem condições de pagar a um cuidador, esse cuidador da família que está dando essa atenção irá ter o auxílio de R$ 600 para a sua sobrevivência, mas também para cuidar com atenção, com cuidado, com zelo que verdadeiramente merece a pessoa idosa e a pessoa com deficiência.
Ainda de acordo com o texto aprovado, o auxílio financeiro ao cuidador não remunerado poderá ser recebido mesmo por quem já conta com outros benefícios de programas de transferência de renda, como Bolsa Família. Entretanto, a soma dos valores recebidos não pode ultrapassar um salário mínimo. Os cuidadores de famílias em que a renda de cada integrante seja maior que um quarto do salário mínimo poderão receber a metade do auxílio financeiro, no valor de R$ 300, por até 24 meses. A proposta que institui o auxílio para o cuidador familiar ainda será analisada pelas comissões de Previdência e Assistência Social, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Habitação.
Comissão aprova projeto que beneficia mulheres com medidas protetivas no Minha Casa Minha Vida. A repórter é Silvia Munhato.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou o projeto que altera as regras do programa Minha Casa Minha Vida para beneficiar mulheres sob medida protetiva. Pelo texto, essas mulheres poderão financiar um imóvel pelo programa, mesmo que já possuam outra casa ou tenham recebido subsídios habitacionais anteriormente, condições que normalmente impediriam o acesso ao benefício. A proposta original focava no financiamento de reformas de segurança nas residências atuais das vítimas. O texto aprovado é o relatório da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, que permite a compra de novas unidades. Segundo ela, a prioridade deve ser a retirada da vítima do local de risco.
Aquela situação dessa mulher vai permitir com que ela acesse de forma emergencial as políticas do programa Minha Casa Minha Vida. Isso é muito importante porque a gente está vendo um crescimento da violência contra as mulheres e um crescimento brutal.
O projeto que beneficia mulheres sob medida protetiva dentro do Minha Casa Minha Vida será analisado agora pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Transportes.
Avança na Câmara projeto que permite a substituição das lâmpadas originais dos faróis dos veículos por modelos de LED. A repórter Júlia Lopes tem os detalhes.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou um projeto que permite a substituição das lâmpadas originais dos faróis por modelos de LED, independentemente da idade do veículo. Atualmente, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, proíbe a troca em carros que não foram projetados para esse tipo de tecnologia. Pelo texto aprovado, a substituição será permitida desde que as lâmpadas tenham certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMETRO, e que a instalação siga os padrões de segurança e regulagem definidos pelo próprio CONTRAN. O relator da proposta, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, afirmou que o objetivo é ajudar principalmente proprietários de veículos mais antigos que hoje enfrentam dificuldades para encontrar peças compatíveis. Ele destacou que os benefícios do uso de LED podem trazer mais eficiência, durabilidade e sustentabilidade.
Você às vezes está viajando, queima uma lâmpada. Você chega num lugar, não tem lâmpada normal, o cara só tem lâmpada de LED. Você coloca, porque você não pode andar no escuro. Quando a polícia te para, você é multado por isso. E ele pode reter o seu veículo. Então o que nós estamos fazendo hoje é dando clareza a isso. O caminhão, ele pode ser feito a transferência de lâmpadas comuns para lâmpadas de LEDs, que além de ser mais eficaz, inclusive na iluminação, são lâmpadas que consomem menos energia. Então a gente está ajudando em vários sentidos. Primeiro, na sustentabilidade e também na visão do caminhoneiro, que é tão importante no nosso transporte.
A proposta que altera as regras atuais do CONTRAN sobre o uso de lâmpadas de LED em veículos segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Ciência e tecnologia.
Projeto amplia recursos de acessibilidade na internet, em transmissões de vídeo e em jogos eletrônicos. A repórter Daniele Lessa nos traz quais as medidas.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia os recursos de acessibilidade na internet e em jogos eletrônicos para pessoas com deficiência. A proposta é da deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, e altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para garantir mais inclusão no ambiente digital. Entre as medidas previstas, o projeto estabelece que empresas de jogos eletrônicos devem garantir, na medida do possível, o acesso de pessoas com deficiência. O texto aprovado também prevê que transmissões de vídeo pela internet, inclusive videoconferências, ofereçam legendas em tempo real, janela com intérprete de Libras e opção de áudio com audiodescrição. Além disso, serviços de streaming e de distribuição de conteúdos audiovisuais na internet deverão apresentar planos de ação para implantar os requisitos de acessibilidade, com um prazo de adaptação de até 10 anos. O relator na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, deputado Davi Soares, do Podemos de São Paulo, destacou o impacto social da medida.
Olha, eu creio que não vai ter nenhuma resistência, porque essa pauta é justa. Nós estamos falando aí entre 7,3% a 8,9% da população que tem deficiência, muitos deles deficiência visual. Precisavam fazer esse regulamento até para a indústria ter base legal para poder prover. Certamente vai se tornar uma legislação aí há muito tempo esperada por esse grupo da população.
Segundo o relator, a proposta cria uma base legal importante para que empresas e plataformas digitais ampliem a oferta de recursos acessíveis, reduzindo barreiras ainda existentes no ambiente digital. O projeto que amplia recursos de acessibilidade na internet, em transmissões de vídeo e em jogos eletrônicos, será analisado agora pelas comissões de Comunicação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Educação.
Avança na Câmara a proposta que muda a LDB para exigir das escolas a definição de uma estratégia de prevenção de acidentes e doenças. Confira na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que exige estratégia nas escolas para prevenção de acidentes e doenças. A proposta altera a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que já prevê ações contra as drogas. A relatora na comissão, deputada Socorro Nery, do PP do Acre, manteve as mudanças feitas na Comissão de Educação. A versão original previa a criação nas escolas de comissões internas para prevenção de acidentes, doenças e violência. violência, mas o entendimento foi o de que as escolas devem ter autonomia para tomar as providências que acharem mais oportunas para cumprir suas responsabilidades.
Nós observamos que durante a pandemia de Covid-19, a escola passou a ser um espaço muito importante, não apenas porque ali também pode se disseminar muito rapidamente vírus, doenças, mas também como um espaço que pode e deve atuar na busca de novos comportamentos, novas atitudes, novos valores. Cuidando devidamente da infraestrutura, dos brinquedos, do parque, da carteira escolar, portanto, olhando para todo o ambiente escolar e fazendo a devida prevenção para evitar acidentes e violências a crianças e adolescentes nesse ambiente.
O projeto foi apresentado pelo deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, e ainda vai passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. A proposta, em princípio, não precisa passar pelo plenário. Para virar lei, o projeto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou projeto que garante o uso de elementos culturais e espirituais em espaços públicos e privados. A repórter é Sofia Peçanha.
A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante o direito ao uso de elementos culturais e espirituais por povos indígenas, comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais e grupos de matriz afro-brasileira em espaços públicos e privados de uso coletivo. A proposta, apresentada pela deputada Célia Chacrabá, do PSOL de Minas Gerais, estabelece que itens como cocares, turbantes, tranças, vestes rituais, maracás e outros adornos simbólicos possam ser utilizados sem que isso resulte em restrição de acesso, constrangimento ou qualquer forma de discriminação. Durante a votação na comissão, a autora evidenciou a necessidade de proteger a diversidade cultural brasileira.
Mas dizer que a nossa identidade é a nossa principal vestimenta, as pessoas compram calça, tiram calça, compram paletó de todas as cores, isso não muda a estética das pessoas. Ao mesmo tempo, isso é uma pressão monocultural. A nossa cultura na fotografia é a expressão, porque as pessoas, por muitas vezes, a gente tem medo quando a gente perde uma identidade no aeroporto, quando perde uma identidade no Iricaminho. Eu tenho medo mesmo é de perder a nossa identidade ancestral, porque esse sim é o nosso principal documento.
O projeto reforça direitos já previstos na Constituição, como a liberdade de crença, a livre expressão cultural e a dignidade da pessoa humana, além de responder a casos de discriminação. Em seu parecer, o relator, o deputado Rimonte, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que a proposição contribui para o fortalecimento da proteção jurídica dessas manifestações, ao explicitar garantias e induzir mudanças institucionais necessárias à prevenção de violações de direitos. A deputada Duda Salabert, do PSOL de Minas Gerais, concordou com o parecer do relator e acrescentou que o projeto garante o direito de existir no espaço público.
A cidade é um espaço de disputa simbólica, disputa cultural e disputa humanitária. Então, se os indígenas não podem ocupar os espaços com suas vestimentas, com a sua tradição, a cidade está dizendo que os indígenas não podem ocupar aqueles.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. A Celita informa a hora certa. 8 horas.
Na cidade, na praia ou no campo.
Axelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Axelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária. A Universitária FM apresenta Universidade do Esporte.
noite para você que tá ligado no YouTube do DE e também nas ondas da 88 FM. Seja muito bem-vindo a mais o DE na Rádio Universitária, pra gente bater aquele papo, aquela resenha nessa quinta-feira, 30 de julho. Pô, julho demorou pra acabar, hein? Demorou pra chegar ao fim, mas tá chegando. 30 de julho pra gente falar o quê? Falar de muita coisa boa, né? Falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o ABC continua na disputa e tá aí na preparação para no próximo final de semana enfrentar o time do Nacional. Vamos falar também de América, porque o bastidor não para. A América, já na sua reformulação, pensando no ano que vem, já tem jogador de saída. O primeiro que anunciou a saída do Mecão, a gente vai trazer aqui para você, claro. O DE nas pistas pra gente falar de Fórmula 1, porque tivemos final de semana movimentadíssimo com corrida. Tivemos ganhador diferente esse final de semana, é. Vamos falar sobre isso também com o Rafael Moreira. Então você é o nosso convidado mais do que especial para participar junto com a gente. Deixar o seu comentário aqui no chat, deixar o seu like na transmissão, compartilhar e enviar o link para a galera acompanhar e participar da resenha aqui junto com a gente, porque tem muita coisa boa aqui nessa quinta-feira. Junto comigo, Adson Santos, Rafael Moreira, também o grande João André junto com a gente para começar os nossos destaques dessa quinta-feira. Adson Santos, nós que estamos aqui sempre juntos nessa quinta-feira, qual o destaque para hoje?
Boa noite, Diogo. Na verdade, hoje vão ser dois destaques. Boa noite para a rapaziada aqui da bancada, você que nos acompanha. Primeiro destaque para um potiguar, porque nessa sexta-feira, amanhã, acontece o BJJ Stars e vai ter o Patrick Pitbull, irmão do Patrício Pitbull, que atualmente atua no UFC, vem de derrota e vai enfrentar youtuber, podcaster, streamer Renato Moicano. Então, muito interessante essa iniciativa de lutas de jiu-jitsu para atletas do UFC. Então, amanhã, dois brasileiros se enfrentam em São Paulo. E o outro destaque é que no sábado vai ter o campeonato de boxe mundial. Robson Conceição, medalhista olímpico em 2016, enfrenta o americano em busca do seu segundo título mundial. Ele já disputou 5 vezes, conseguiu apenas uma vitória e agora, com 37 anos, busca o seu segundo título mundial. Então, final de semana bastante movimentado no mundo das lutas.
É, rapaz, teremos muita coisa acontecendo aí pelos octógonos desse mundão. João André, seja muito bem-vindo, seu destaque para hoje.
Boa noite, meu destaque para hoje são dois. O primeiro, nós temos o UFC Belgrado lá na Sérvia, temos brasileiros em ação, e a luta principal entre Urus Medic e Daniel Rodrigues. E o Daniel Rodrigues que saiu da cadeia e foi direto lutar. Ele estava 2 semanas preso e pagaram a fiança dele e ele foi lutar. Esse é o meu primeiro destaque. O segundo é a compra do Fulham pelo Gonzalo Garcia do Real Madrid por 40 milhões de euros, dando vaga assim pro Hendrick ser a segunda opção direta do Mbappé. Ele que rivalizou muito com o Gonzalo Garcia ano passado, e o time preferiu o Gonzalo Garcia devido à participação ótima dele no Campeonato Mundial de Clubes, aquele famoso Super Mundial. E esse é o meu destaque.
É, isso aí, rapaz, só 40 milhões só, tá mal de venda o Real Madrid, né? Vamos ver se o...
Metade do seu salário anual, né?
quem dera, né?
Deu uma risada porque ficou nervoso que a gente descobriu o seu salário.
É, né? Não, é isso mesmo, você tá certo. Rafael Moreira, muito boa noite, seja muito bem-vindo para mais uma quinta-feira de UDE nas pistas, com final de semana movimentado e com muitas novidades, né? Pela segunda vez na temporada, se eu não estiver enganado, nós não tivemos Kimi Antonelli vencendo uma corrida.
Boa noite, Diogo. Muito boa noite para os meus amigos de bancada. Muito boa noite especialmente para você, fã de esportes, fã da velocidade, fã da Fórmula 1, que está nos acompanhando, seja pelo YouTube, seja também pelas ondas da Rádio Universitária 88,9. Não é a segunda vez, mas é a primeira vez que a gente tem Lando Norris ganhando esse ano. Na verdade, é a primeira vez que a gente tem a McLaren ganhando esse ano. Lando Norris, que é o atual campeão do mundo, ele foi campeão na temporada passada. A McLaren, que foi bicampeã de construtores, né, ganhou os dois últimos anos. não vinha fazendo pelo menos um trabalho assim tão forte. A gente tem acompanhado a Mercedes, que apesar que a McLaren usa a moto Mercedes, né? Mas sim, a gente tem acompanhado o salto gigantesco que a Mercedes deu nessa mudança de campeonato, na mudança, na verdade, de regulamento, aquele carro asa que a Mercedes não se deu bem agora, nesse ano, com todas essas questões, com todas essas mudanças, a Mercedes ficou, principalmente no início do campeonato, muito à frente, mas a McLaren vem fazendo um trabalho aos pouquinhos sólido. Uma das explicações para esse desempenho bom da McLaren para esse ano foi principalmente em relação ao pacote aerodinâmico que eles trouxeram para essa corrida. Eles já tinham apostado numa asa diferente, agora me falha a memória qual corrida, não sei se foi na Espanha, agora está me fugindo a memória, mas enfim, então eles já estavam indicando que eles estavam indo por esse caminho. O pacote de atualizações que eles estão trazendo está ficando cada vez mais solidificado e a gente acaba tendo uma corrida onde o Lando Norris colocou um ritmo muito bom. Apesar que a gente estava com toda a expectativa para a Ferrari, a gente chegou a comentar no último programa em relação à Ferrari, né? E não faltou ritmo à Ferrari, vale dizer isso. Na verdade, a Ferrari acabou sendo vítima da sua própria estratégia. E o Lewis Hamilton acumulando muitos pequenos erros. Quem acompanhou a corrida viu que ele foi punido ali na saída dos boxes por uma questão de uma diferença de 1 quilômetro. Né? Então ele desligou, na verdade, a questão do sensor de velocidade, o limitador de velocidade, um pouquinho antes da hora, acabou que foi punido.
Então, ele está sendo muito punido essa temporada, né?
Mas assim, ele está sendo muito punido, mas é muito culpa dele e da Ferrari. Por exemplo, essa questão dessa saída dos boxes, a gente vê. Porque assim, naquele momento que ele é chamado para os boxes, ele é interessante que ele ficasse na frente do... Ele tinha ritmo para ficar ali na frente do Antonelli. Só que ele tinha que ficar na frente do Antonelli, porque o Hungaroring é um circuito que é tradicionalmente muito difícil de se ultrapassar. Nesses últimos anos até que está menos, mas se você compara, por exemplo, com o Grande Prêmio da Bélgica, é um circuito que é muito mais complicado. Então, para que você tenha uma diferença de velocidade ao ponto de facilitar uma ultrapassagem, você tem que ter um diferencial de desempenho dos carros muito maior do que outros circuitos. E você não tinha essa diferença tão grande da Ferrari em relação à Mercedes. Então era muito crucial que ele ficasse na frente do Antonelli, que ele saísse na frente do Antonelli naquele momento dos boxes. Tá bom que ele não conseguiu, eu acho que por um erro, inclusive, da Ferrari na própria parada dele. Eu acho que ele, na afobação de sair na frente, ele tenta desligar ali, ele tenta otimizar. Desligar o limitador de velocidade ali naquela linha branca que marca o momento onde o piloto ele pode pisar à vontade. Só que nessa brincadeira ele erra o timing minimamente. Então o que eu acho que tem acontecido são uma série de pequenos erros por parte da Ferrari e por parte do próprio Hamilton. O cara é heptacampeão mundial, mas ele não está imune a falhas, né? Eu acho que e se você compara o campeonato dele desse ano com o campeonato dele do ano passado, ele está léguas de distância do que ele fez. Então eu acho que apesar desses pequenos erros e dessas punições, eu acho que ainda é um campeonato muito sólido, considerando o que ele tinha feito no ano passado.
Rapaz, realmente o Hamilton
foi aí... A primeira temporada que ele não conseguiu um pódio foi ano passado, né?
Foi a primeira temporada. Na estreia, no campeonato de estreia dele, ele já conseguiu inclusive vitória. E aí a gente tem um 2025, onde eu acho que tava... ele teve... teve a sprint da China, exatamente. Era o que eu ia comentar, mas assim... A sprint não é o domingo, não é o grande prêmio, né? Então, assim, não tem nem pódio, né? Na verdade, eu acho que um piloto no naipe dele sente que, pô, passei um ano e não consigo um pódio. Acho que o melhor, na corrida mesmo, acho que a melhor colocação dele foi um P4, se não me falha a memória.
Eu acho que foi em Monza que tava aquela comoção, a casa tua, Charlie, aí foi um fracasso da Ferrari.
Pois é. E foi o melhor dele. Então, assim, foi um ano pra se esquecer. 2026, por outro lado, tem sido um ano muito bom para a Ferrari como um todo, para o próprio Hamilton, mas esses pequenos errinhos de execução estão custando caro.
Rapaz, tá custando uma aproximação do Hamilton, né? Junto ali ao Antonelli, porque hoje o Antonelli é líder com 219 pontos, o Hamilton tem ali 169, então é uma distância ainda considerável, né? Só para trazer a informação correta aqui, são 5 vencedores já diferentes do Antonelli, porque o Antonelli tá ganhando tanto que eu falei, são 2? Não, são 5. O Russell venceu na Austrália e venceu também na Áustria. Agora o Lando Norris venceu na Hungria, a gente teve o Leclerc na Grã-Bretanha e o Hamilton em Barcelona. Então, 5 vencedores diferentes aí na temporada. as outras todas do italiano Kimi Antonelli, que tá aí com a larga vantagem ainda na liderança. Eu até falei aqui semana passada, a gente vai ter que ter aí uma falha monstruosa da Mercedes e do próprio Antonelli para ele perder esse campeonato. Agora, nesse final de semana, a gente teve uma baita corrida do Bortoleto, hein? Infelizmente, ele acabou não conseguindo pontuar ali no final, né? Porque, enfim, os que estavam próximo dele ali acabaram estando com pneu macio no final e ele com pneu médio acabou não conseguindo a pontuação, mas não deixa de ser um baita final de semana, porque ele fez uma estratégia que faltou pouco para ser perfeita, né? Fez muitas voltas com o pneu macio, conseguiu apenas uma parada, mas acabou não sendo suficiente, né?
E dá pra gente até comparar que, de certa forma, ele fez o inverso do que a Ferrari tentou fazer com o Hamilton. É. Na hora que a Ferrari chama Hamilton, que ele tenta justamente garantir aquela posição à frente do Antonelli, que acaba tendo aquela punição que, inclusive, ele fica atrás do Leclerc e tudo mais. A Audi, ela tenta fazer o inverso, ao invés de chamar para tentar ali, sei lá, uma parada, né, e tentar fazer uma coisa mais estratégica, eles tentam, não, fica na pista, vamos ver se você tem pneu. Ele é um cara que ele tem conservado muito pneu, acho que o projeto da Audi, a gente já citou algumas vezes aqui, inclusive, que é um carro, considerando que era uma equipe que ano passado estava vindo do espólio de uma equipe que era muito ruim, que era a Sauber, né, ela tem tido uma evolução muito grande. Bortoleto, inclusive, ficou na zona de pontuação por boa parte da prova, é. Ele chegou a ficar, não ameaçar, mas pelo menos ele ficou ali na cola do Lindblad, muitas vezes, né? Então, eu acho que é como a gente já vem falando em outros programas. A Audi, ela tem mostrado, e pra você ver, inclusive, é a primeira vez no ano que o Hülkenberg marca ponto, né? Assim, o primeiro ponto da Audi que vem do Hülkenberg, que a gente sempre fala que é um piloto da casa, no sentido de ser um piloto alemão, é um piloto muito experiente, é um piloto muito rápido, e Antonelli, meu Deus, Bortoleto, que é um piloto... não chega a ser novato, mas é um piloto muito recente na Fórmula 1, ele está andando mais do que um cara experiente, um cara que tem estrada, um cara que tem quilometragem. Então acho que isso é muito significativo, e eu continuo, dá pra gente perceber que a Audi está, como a gente falou, tem tido um projeto cada vez mais sólido. Então acho que dá pra gente esperar ainda boas atuações dele nesse ano. Já que a gente estava falando de evolução, a gente não pode falar de Fórmula 1, a gente não pode falar de Grande Prêmio da Hungria sem abordar a